quero cumprimentar o nosso querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República. Cumprimentar o nosso companheiro, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Cumprimentar todos os companheiros ministros que vieram comigo. São muitos. Mas, cumprimentando a companheira Dilma Rousseff, estarei cumprimentando todos os ministros que me acompanham aqui. Quero cumprimentar o nosso companheiro presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero cumprimentar meus companheiros governadores do Nordeste que vieram aqui todos participar dessa reunião da SUDENE. Quero cumprimentar Dom José Alberto Moura, reverendíssimo arcebispo metropolitano de Montes Claros, e cumprimentar Dom Geraldo Magela de Castro, reverendíssimo arcebispo emérito de Montes Claros também. Quero cumprimentar o nosso companheiro Celso Cota, presidente da Associação dos Municípios Mineiros, que me entregou um documento com algumas reivindicações dos prefeitos, e que logo, logo iremos dar resposta. Quero cumprimentar o prefeito de Montes Claros, quero conversar com o presidente da Câmara, quero cumprimentar o nosso companheiro Paulo Fontana, superintendente da SUDENE, que completa 50 anos. Quero cumprimentar a senhora Maristela Kubitschek, que tanto nos honra com a sua presença nessa homenagem de 50 anos da SUDENE. Quero cumprimentar cada companheiro que está aqui, cada companheira, os companheiros da imprensa que vão fechar os seus jornais mais tarde, né? Ou se não der para fazer uma boa notícia hoje, passo uma ótima manhã sobre esse evento de Montes Claros. Afinal de contas, não é todo momento na história deste país que uma cidade recebe a quantidade de governadores, o governador do Estado, mais o vice-presidente da República, mais o presidente, mais... Veio mais ministro aqui do que na reunião do ministério quando eu convoco. É uma coisa... Porque antigamente os ministros gostavam muito de ir para Paris. Viajar pelo interior do Brasil era mais difícil. Agora as pessoas estão se habituando de que faz parte para conquistar uma viagem a Paris, a Nova York, a Londres, fazer uma viagemzinha a Montes Claros, a outras cidades do interior do Brasil. E obviamente que os ministros têm viajado muito porque nós temos uma programação muito grande de obras e a gente tem que viajar porque é preciso não só acompanhá-las, mas inaugurá-las. Porque de vez em quando se inaugura a obra, sabe, que ninguém fala nem quem é que fez a obra. Então, acompanhar para que a gente possa inaugurar e o povo saber. Mas o dia especial hoje é essa homenagem que nós vivemos aqui, três personalidades. Hoje de manhã, nós inauguramos uma usina de biodiesel que nós demos o nome a ela, de usina de biodiesel Darcy Ribeiro. Não poderia Petrobras ter encontrado um mineiro de Montes Claros mais ilustre para ser homenageado. Eu confesso a vocês que uma coisa que eu admirava no Darcy Ribeiro era a irreverência do Darcy Ribeiro. Eu gostaria que todos os políticos, mais do que a sabedoria do nosso Darcy Ribeiro, tivessem a coragem, um finesse político com que ele fazia as coisas que para um político conservador parecia normal. Para ele, o normal era ser anormal nos momentos mais difíceis. Foi uma justa homenagem da Petrobras. E essa homenagem é o nosso querido Juscelino por conta dos 50 anos. Eu, às vezes, Maristela, fico pensando como a vida é ingrata. A coisa melhor do mundo é a vida. Mas às vezes ela nos causa ingratidões, que somente o tempo se encarrega de fazer com que essa ingratidão desapareça. Hoje, todo mundo no Brasil reconhece a grandeza que o nosso querido Juscelino teve antes, durante e depois que passou pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo governo de Minas e depois pela Presidência da República. Mas é importante lembrar que ele passou algumas décadas no esquecimento, ou melhor, quase que exilado do direito de fazer política nesse país. Aconteceu uma coisa comigo, Maristela, que eu vou contar, porque é muito marcante a tua presença aqui. Durante a campanha de 2006, eu gravei um programa de televisão com um jornalista muito importante. E na gravação daquele programa, ele me fez uma pergunta sobre a série que estava passando do JK na televisão. E eu disse a ele, eu só espero que aquela série que está passando sobre o JK não esconda o que aconteceu com o JK na política brasileira dentro do Congresso Nacional. Porque poucos homens neste país foram atacados de forma violenta como foi JK. Pouca gente. A juventude possivelmente não se lembra disso, mas os mais velhos têm a obrigação de se lembrar o que o Carlos Lacerda fazia com o Juscelino Kubitschek dentro do Congresso Nacional. E eu tinha certeza absoluta, Maristela, que a hora que o povo assistisse aquelas cenas dos deputados fazendo desaforo para o Juscelino Kubitschek, chamando ele dos nomes que eu não quero nem falar aqui, eu dizia, o povo vai compreender o que está acontecendo no Brasil com as acusações que eu estava sendo vítima. Eu tinha clareza de que o povo iria perceber que havia quase que uma repetição histórica. O Getúlio, que governou com pulso firme durante 15 anos, em 4 anos de democracia, não aguentou, sabe, as provocações e o achincalhamento que fizeram contra ele e foi ao suicídio. O Juscelino teve mais paciência. O Juscelino, quando todas as pessoas pensavam que ele ia tomar atitude violenta contra os seus agressores, é que o Juscelino crescia na política, muitas vezes perdoando os seus agressores. Muitas vezes. E eu dizia, não pensem, sabe, que o povo se engana, é preciso apenas o povo ver. E levou uns 40 anos para que as pessoas pudessem voltar a sentir orgulho de saber que o Juscelino Kubitschek foi um grande homem público que ele representou no Brasil desde a sua entrada na política brasileira. O outro homenageado é o Zé Alencar. Ou seja, graças a Deus que você está vivindo, a Silva, já provado e aprovado em 3 operações, essa última de 18 horas, ou seja, para que você ouvisse as palavras do Aécio, a palavra dos governadores na reunião da Sudene, a palavra de tantas pessoas te homenageando em vida. Porque quando a gente está na beira do caixão, todo mundo morto, todo mundo é bom. Agora, o que é prazeroso é você ouvir os elogios que você ouviu aqui, vivo, na frente do teu filho, para que a gente possa saber. Saber o tipo de homem que nós estamos homenageando. porque muitas vezes o Brasil não é justo com os seus políticos de renome. Muitas vezes a ingratidão. E eu lembro que eu fui procurar o Zé Alencar num dia de ingratidão. Você sabe que eu ficava no hotel do Zé Alencar, o Hotel Wembley. Me falava assim, ó, o Lula quando vem a Belo Horizonte fica num tal de Wembley, sabe? Que era um hotel 3 estrelas, mas tinha umas 10 estrelas de carinho, porque aquele pessoal, Zé, eu não te conhecia, mas aquele pessoal me tratava bem. Os funcionários me tratavam muito bem. Aí quando foi um dia me disseram, ah, isso aqui é do senador Zé Alencar. Eu falei, acho que eu vou ser tratado melhor. E um belo dia tivemos uma conversa com o Zé Alencar e passei a utilizar a suíte do Zé Alencar. Eu já nem pagava mais, chegava lá, o Zé Alencar está aí, está a suíte presidencial aí. Essa é a brincadeira, mas porque eu conheci esse homem por dentro. E eu acho que a homenagem que você recebe hoje, Zé, é uma coisa importante, porque nós não temos muitas reservas morais. Nós não temos muitas reservas éticas na história dos candidatos. E às vezes os que nós temos, nós fazemos questão de torná-lo uma figura secundária. Por isso que eu acho que esse gesto de te homenagear é grandioso. Da parte do governador de Minas, da parte da Sudene, porque eu acho que tem poucas pessoas no Brasil que têm dimensão da grandeza do Zé Alencar. Poucas. Possivelmente, o Zé tem entrado na política tarde. Possivelmente, ele primeiro quis cuidar da Coteminas, fazer a Coteminas ser o que é, depois ele quis fazer o filho dele se formar e fazer pós-graduação, casar todos os filhos, todas as filhas, ver os netos nascer, falou, agora não tem mais nada para fazer, vou entrar na política. E eu cheguei no Zé Alencar num dia daqueles tristes. Ele tinha disputado uma prévia no PMDB para ser presidente do Senado. E ele estava num otimismo imenso. E só teve o voto dele. Ou seja, solidão partidária chama isso. Solidão partidária. Mas eu tinha conhecido o Zé Alencar antes. Porque todo mundo sabe, o Zé Alencar, quando ele fala que o vício é uma coisa insignificante. Não é não. Depende do vício. Todo mundo aqui sabe que eu tinha perdido 3 eleições. Todo mundo aqui sabe que eu tinha um problema que era um bloqueio de uma parte da sociedade que me aceitava até um certo ponto, mas depois tinha um bloqueio de votar num torneiro mecânico, num metalúrgico para o presidente da República. Veja o que é o destino. Eu não conheci o Zé Alencar, ouvia falar de um homem que eu ficava no hotel dele em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e um belo dia eu sou convidado para ir numa comemoração de 50 anos da vida empresarial do Zé Alencar. Eu fiquei pensando, mas eu vou numa festa de um grande empresário, será que vou numa festa da grande burguesia mineira, o que eu ganho com isso, o que eu não ganho com isso e tal. E aí o companheiro Zé disse, eu falei, Lula, é importante a gente ir, porque o Zé Alencar tem sido parceiro. Aí eu peguei, fui. Cheguei lá, estavam todos os governadores do Nordeste, daquela época, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, e outros governadores, muita gente, muito convidado, muita gente do outro lado, muita gente do nosso lado, muita gente neutra. E eu estava ali um pouco me sentindo bem, um pouco não me sentindo bem. Não sei se foi o Adriano que foi perguntar, sabe, se eu queria falar. Eu falei, eu não vou falar, não sei o que vou falar aqui, numa festa dessa finéva, só gente graduada. Eu falei, o que um bagrinho vai falar numa festa de Jaú? Não vou falar. Bem, aí a festa vai embora e o Zé Alencar vai fazer um discurso. Eu quero dizer para vocês que A hora que o Zé Alencar começou a contar a vida dele, e a hora que ele terminou o discurso, eu falei, encontrei um vice-presidente que eu preciso para ganhar as eleições deste país. Eu não me esqueço nunca, e aí eu fui no Congresso, nesse dia que ele tinha sido derrotado, falar para ele, ô companheiro Zé, você não pode ficar no PMDB, você tem que sair para um partido para poder ser meu vice. E ele saiu, entrou no PR, e aí, Aécio, foi duro, porque nós fomos lá para a convenção do PT, uma festa enorme no Anhembi, muita gente. Não é que a hora que chama o Zé Alencar para falar, algumas pessoas começaram a vaiar o Zé Alencar. Você imagina, eu com baita do orgulho de ter conseguido ele para ser meu vice. Alguns companheiros do PT foram vaiá-lo. E aí, a segunda lição de vida. O Zé Alencar não falou uma palavra contra aquela molecada. Não sei se o Zezé estava vaiando o Zé Alencar ou o Walter Pinheiro, devia estar lá vaiando o Zé Alencar. Ou seja, o dado concreto é que o Zé Alencar olhou para aquela molecada e falou o seguinte, olha, quando eu tinha a idade de vocês, eu já tinha me emancipado, eu já tinha dormido em banco de praça, eu já tinha dormido em corredor de hotel em Caratinga, eu já estava com a minha loja. Portanto, muito antes de vocês quererem me julgar, eu vou ser julgado pela minha história e pela minha vida. Eu achei aquilo extraordinário e passei a utilizar o companheiro Zé Alencar. A gente não anda muito junto, a gente sempre anda um pouco separado. Agora, com o presidente, a gente não pode mais andar junto. Eu ando num avião e ele anda no outro, porque não pode cair os dois, sabe? Não tem Deus para dois, Deus é só para um, ou seja, então tem que estar separado para ver quem é o escolhido para viver para muito tempo. Eu acho que ele já está escolhido, porque quem aguentou o tanto de operação que ele aguenta, eu não aguento uma dor de dente. Pois bem, e o que me causava impressão, e aqui é um depoimento, companheiro governador, não sei se ele foi na Bahia, não sei se ele foi no em Sergipe, no Piauí, o dado concreto era o seguinte, o pessoal mais à esquerda, mais exigente, aqueles que menos queriam que o Zé Alencar fosse meu vice, eram os que começaram a fazer convite para o Zé Alencar e fazer comício no estado deles para conversar com os empresários. E eu assisti muitos comícios do Zé Alencar. Eu duvido que alguém fosse mais convincente do que o Zé Alencar. Não tinha rebuscação, sofisticação. Era a história de vida dele. Era a história de vida que era a peça principal, que eu acho, viu, João José, você que está aqui ouvindo, José, é preciso começar a preparar a contar essas histórias. Porque a gente começa a contar as histórias enquanto as pessoas estão podendo falar, para a gente gravar, para a gente filmar, e isso vai servindo para a gente ir montando um pouco da história desse país. Então eu queria, Zé Alencar, dizer para você que nós ainda temos um ano e meio de mandato, temos muita coisa, mais de um ano e meio ainda, que nós temos coisa para fazer, muita coisa pela frente, e vamos fazer, mas eu queria te dizer que eu não sei quantos presidentes da República já tivemos no Brasil, ou quantos virão depois de nós. Eu não sei se algum terá a felicidade de ter um vice da qualidade que eu tive com você na vice-presidência. Nunca perdi um minuto de sono, por estar viajando e o Zé Alencar assumir a presidência. Nunca. Porque a minha confiança e a minha tranquilidade sobre o companheirismo dele e a lealdade é total e absoluto. Eu costumava dizer no sindicato de São Bernardo para companheirado, eu dizia o seguinte, olha, nem todo irmão é um grande companheiro, porque está cheio de nós aqui que não se dá com irmãos. Então eu dizia, nem todo irmão é um grande companheiro. Agora, todo companheiro é um grande irmão e o Zé Alencar é um grande companheiro que eu peço a Deus que outros presidentes tenham, no mínimo, uma pessoa com metade das qualidades deles que nós já teremos um grande vice-presidente da República nesse país. Zé Alencar, meus parabéns e meus agradecimentos por tudo que você tem feito, sabe, neste país. E eu acho, eu falei de gravar, eu acho importante a gente começar a preparar a contagem da tua história. Porque não é para política, não. É que eu acho que tem muitos jovens, muita menina e muito menino, que precisam saber de que se você tiver perseverança, se você não se acovardar nunca, se você estiver disposto a vencer, eu pergunto como é que pode? Dois analfabetos, um de Minas e um de Pernambuco. Como é que pode um grande empresário e um sindicalista se juntarem para ganhar as eleições e construir a parceria que nós construímos? É a mesma coisa que Tostão e Dirceu Lopes, ou Pelé e Coutinho. Ou seja, nós jogamos por tabela. Ele não precisa saber onde eu estou porque a bola vai no lugar certo. Eu não preciso saber onde ele está porque a bola vai no lugar certo. E com isso, quem ganha é o nosso querido Brasil. Portanto, Zé Alencar, que Deus te dê pelo menos mais uns 20 anos de vida, ou 30, porque as campanhas que você tem pela frente vão exigir muita saúde. Um abraço, querido.